obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Sr. Ministro, só um segundo que temos, ao que parece, uma interpelação, é isso?
Muito obrigada, Sra. Presidente. É para dizer que gostaríamos de distribuir uma das muitas notícias que atestam que não foi o PS, nenhum outro partido, a não ser o PSD, que indicou a revisão desta unidade curricular num congresso partidário e que colocou
Senhora Deputada.
E que colocou no plano ideológico.
Senhora Deputada, fará o favor de fazer chegar à mesa a notícia que quer ver distribuída e o Senhor Ministro tem a palavra para responder ao Senhor Deputado Pedro Alves, se faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhor Deputado Pedro Alves, muito obrigado. Eu gostava só de enfatizar mais uma vez aquilo que tentei transmitir na minha intervenção inicial, que é a forma como nós pensamos o nosso sistema educativo. Nós estamos muito focados em usar as melhores práticas do ponto de vista da expertise que é essencial para podermos melhorar as nossas políticas, baseá-las em factos, baseá-las em estudos e depois avaliar o impacto, porque só assim é que depois se pode, de facto, prestar contas sobre aquilo que estamos a fazer para melhorar o nosso sistema educativo. E, de facto, esse tem sido a nossa forma de estar desde o início, em que, depois do trabalho todo que tinha sido feito na preparação do programa eleitoral, que depois foi feito também com o programa de governo, olhámos para os problemas, para aquelas que tinham de ser as nossas prioridades de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, identificámos os problemas para cada um desses horizontes temporais, definimos objetivos e propusemos instrumentos. Nós estamos aqui há cerca de 6 meses. Quando nós lançamos um concurso extraordinário, logo no início de setembro, depois de verificarmos aqueles que foram os resultados do concurso nacional, que não ia resolver o problema, aquilo que o Governo está a fazer é precisamente monitorizar aquilo que são os recursos que estão alocados ao nosso sistema educativo e se estão ou não a responder às necessidades. E aquilo que nós observámos foi que, de facto, mais uma vez, centenas de escolas, é preciso dizer, talvez seja um dado interessante para trazer cá numa próxima oportunidade, há centenas de escolas onde, felizmente, todos os alunos têm aulas, onde as aulas estão a decorrer com total normalidade. Mas depois nós sabemos que em determinadas regiões, na região de Lisboa, na região do Alentejo, na região do Algarve, por razões que têm a ver com o custo de vida, mas não só, tem sido difícil atrair professores para estas regiões. E o resultado disso é que nós temos, na região da Grande Lisboa, uma das maiores desigualdades no acesso ao ensino superior. A região de Lisboa, juntamente com a região do Algarve, são as regiões que colocam a menor percentagem de jovens no ensino superior. E isso, obviamente, está associado à falta de professores e ao elevadíssimo número de alunos sem aulas, que vê os seus percursos interrompidos, prejudicados precisamente por não terem um percurso escolar constante como seria de esperar. E já agora aproveito para fazer também aqui uma referência que tem a ver com outra das causas para essa iniquidade que existe na região de Lisboa, no acesso ao ensino superior, e que tem a ver com a formação de base das crianças, que começa logo no pré-escolar, mais uma vez no ensino pré-escolar, onde nós estamos a tentar responder e há já resultados positivos, conseguimos abrir mais 170 salas no ensino público para responder à procura que temos no pré-escolar. Mais uma vez, é na região de Lisboa que nós temos a maior necessidade de ter pré-escolar. Não é por acaso que depois dos resultados no acesso ao ensino superior e na empregabilidade desses jovens que não acedem ao ensino superior são prejudicados, porque de facto eles não tiveram um percurso escolar igual ao dos alunos que puderam fazê-lo desde a creche, no pré-escolar e com aulas a todas as disciplinas durante todo o ano. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma segunda pergunta pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O talento português é imenso e é motivo de orgulho nacional. A nossa maior riqueza são as pessoas, os jovens formados nas escolas, nas universidades e nos politécnicos portugueses, os nossos docentes, investigadores, empresários e empreendedores. Talvez o maior desafio que o país enfrenta, e são muitos, seja o de atrair e de reter capital humano. E talvez o maior volume de exportações seja mesmo o de capital humano. Sabemos que contrariar esta tendência é um desígnio deste governo que veio para mudar o país. E para isso, para além das medidas de emergência para responder ao caos deixado pelo Partido Socialista, este governo já está a apresentar propostas para o médio e longo prazo, estruturais e reformistas. O diálogo com o sistema educativo, com o sistema científico, com as empresas é fundamental para transformar o nosso país através da educação, através do conhecimento, através da tecnologia e da inovação. Foi com essa capacidade de diálogo que voltámos a ver no início desta semana reuniões com os sindicatos para a revisão do Estatuto da Carreira Docente. É esse diálogo que vimos na apresentação de uma nova proposta do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que vai trazer mais previsibilidade e estabilidade para os investigadores, sem esquecer a valorização económica do conhecimento que é produzido. E, embora o Partido Socialista se queira esquecer, o diálogo foi aberto aos grupos parlamentares, procurando obter-se o maior consenso possível. Mas há mais, porque também queremos alcançar uma solução agregadora na revisão de outros instrumentos legislativos fundamentais para o ensino superior, cujos problemas não podem ser resolvidos sem um compromisso sério e forte de todos. Apelo, por isso, ao bom senso dos partidos, porque o país está com o governo e queremos acreditar que a oposição vai estar com o país. Não temos quaisquer dúvidas de que estas melhorias serão determinantes para atrair e para fixar talento, para aumentar a nossa capacidade de ir mais além na capacidade criativa e para aumentar a competitividade, o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Falo, por isso, também da tão urgente revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, mas também da nossa capacidade e da nossa participação mais alargada num grande espaço europeu de educação, inovação e investigação. Por isso, Sr. Ministro, pode partilhar com esta Câmara o ponto de situação sobre estas matérias e sabemos que tem uma visão tão ambiciosa que contagia também esta bancada e por isso daremos a entrada de uma iniciativa que cria o Estatuto do Estudante do Ensino Superior, porque sabemos que a frequência do ensino superior é marcada por desigualdades na relação entre as instituições e os estudantes e o que queremos é que todos os estudantes possam desenvolver ao máximo todo o seu potencial. Só um país que pensa no futuro é que não fica preso ao passado e pensar o futuro é o que o Sr. Ministro está a fazer com políticas de médio e de longo prazo e não remendos circunstanciais como fez o Partido Socialista ao longo de 8 anos. E Sr. Deputado Miguel Costa Matos, os ministros e o governo do passado são mesmo do PS porque os senhores estão na oposição e aí que merecem ficar muito tempo.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. De facto, eu acredito há muito tempo que as instituições de ensino superior têm sido o maior instrumento de transformação do nosso país e das regiões. E das regiões todas. De Trás-os-Montes até ao Algarve e, obviamente, também no litoral, incluindo na grande região de Lisboa, onde nós temos concentrado quase 30% da população portuguesa e mais de 30% do PIB. E por isso é natural que haja também muita atenção àquilo que se passa em Lisboa, no país todo. E, de facto, o ensino superior e o sistema científico e tecnológico têm desafios muito grandes. Eles fizeram um caminho que todos reconhecemos e que surpreende muitas vezes pela positiva. Nós hoje temos instituições e temos áreas científicas que estão entre as melhores da Europa, entre as melhores do mundo, e isso tem contribuído não só para qualificar os portugueses, tem contribuído para melhorar o funcionamento da nossa sociedade, da nossa economia, porque conseguimos colocar portugueses mais qualificados, mas também, é uma dimensão importante, para mudar a imagem do nosso país, a imagem de um país que qualifica talento ao mais alto nível e que produz ciência ao mais alto nível. E essa mudança da imagem do país é muito importante, porque quando nós queremos atrair investimentos económicos, ou queremos que os investimentos que começam aqui possam crescer e desenvolver-se daqui para o mundo, nós temos que o fazer sempre numa articulação muito próxima com o sistema científico e tecnológico. E por isso, não é por acaso que o Estatuto da Carreira de Investigação Científica tem precisamente, porque sem essa base da ciência nós não podemos depois ter a inovação e não podemos ter aportar todo esse conhecimento às empresas e às instituições públicas, é fundamental que haja uma carreira de ciência para fazer ciência, para que os cientistas possam com estabilidade produzir, gerar conhecimento e fazê-lo numa perspectiva com estabilidade e numa perspectiva de médio e longo prazo. Porque essa é a grande responsabilidade das nossas entidades do sistema científico e tecnológico, como é das instituições de ensino superior. É pensar o futuro do país. Se há instituições que têm essa responsabilidade, temos todos, mas essas instituições têm que ter um enquadramento institucional precisamente para pensar o médio e longo prazo. E é isso que nós pretendemos fazer também com a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Como a senhora deputada disse, é fundamental, seria em qualquer circunstância, nesta circunstância parlamentar ainda mais importante, que consigamos chegar a acordo sobre aquilo que é prioritário para que o país possa, numa área tão importante para o seu futuro, conseguir gerar o enquadramento institucional que vai permitir desenvolver carreiras de docência no ensino superior, carreiras de investigação, estabelecer relações de médio e longo prazo com as empresas, com as regiões e, de facto, tornar as instituições de ensino superior e do sistema científico e tecnológico como o grande motor do desenvolvimento. E devemos fazê-lo pensando naquilo que é a responsabilidade que têm para o desenvolvimento do nosso país, mas também como parte de um sistema europeu e respondendo àqueles que são os grandes desafios da União Europeia. O nosso sistema científico e tecnológico, as nossas instituições de ensino superior, têm que estar cada vez mais alinhadas com os grandes objetivos da União Europeia e, por isso, a criação de um espaço europeu de ensino superior, começando até, se calhar, pela criação de um espaço ibérico de ensino superior e de investigação, são essenciais porque Portugal nunca poderá, de facto, mudar o paradigma produtivo para uma base de talento, de inovação, de investigação, sem participar nesse grande espaço europeu de ensino superior e de investigação. E por isso, de facto, o desafio que eu deixo aqui a todos os partidos é que neste processo de revisão do Estatuto da Carreira de Investigação, do Estatuto da Carreira Docente, que vamos ter que rever para que ele seja devidamente articulado com o Estatuto da Carreira de Investigação, quer para o ensino universitário, quer para o ensino politécnico, que nós consigamos, e na revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, que nós consigamos chegar a acordo sobre os principais pontos, porque é isso que as instituições esperam de nós, é isso que o país espera de nós. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para a próxima pergunta pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Ministros, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. As neurociências destacam a importância nos primeiros anos de vida para o desenvolvimento do cérebro. Sabemos que entre os 0 e os 6 anos se estabelece o maior número de sinapses entre as células nervosas cerebrais e, portanto, de todo o impacto que há no desenvolvimento social, físico e emocional das crianças é resultado dos estímulos e das experiências que lhes são imputadas, que lhes são experimentadas, passo o pleonasmo, nesta fase do seu desenvolvimento. E, portanto, Sr. Ministro, após a tomada de posse, creio que houve aqui a necessidade de acelerar a análise dos dados relativamente às crianças, quer nas creches, quer no pré-escolar, uma vez que, sabemos, o Partido Socialista criou o programa Creche Feliz, mas de forma alguma acautelou a necessidade de dar resposta depois às crianças que a partir dos 3 anos tinham que ingressar no pré-escolar. E, portanto, quando o Sr. Ministro tomou posse e pediu dados, não haviam. Não haviam e em tempo recorde este Governo, em tempo recorde, agora, repito, pediu um diagnóstico rigoroso e exaustivo da rede de creches e jardins de infância no setor público, social e privado, estudo que nunca se tinha feito e que o Ministério conseguiu fazer. E, portanto, há houve a necessidade de dar resposta a quase 13 mil crianças que saíam das creches e entravam no pré-escolar. Gostava, senhor...